Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes. Feliz dia do trabalho pra gente.
Né? É, pra gente, pra você também. Inclusive você que é professor, como eu sou professor. Como é que você avalia o dia do trabalho? Como é que você faz aí sua análise em relação a este dia, que começou inclusive com manifestações de trabalhadores dos Estados Unidos, toda uma história do dia do trabalho?
Pois é, o dia do trabalho é comemorado, especialmente no mundo ocidental, mas também em todo mundo, devido a uma manifestação de trabalhadores que começou no dia 1º de maio de 1886. Tem sido uma tradição no Brasil desde 1925 com Arthur Bernardes, que resolveu instituir esse como Dia do Trabalhador. Então, assim, é uma data já comemorada há algum tempo no nosso país e no mundo ocidental ela já é bem tradicional. É interessante notar o seguinte, Gilson, que os movimentos mais eficazes, mais efetivos em torno das questões trabalhistas são normalmente os mais organizados, não só com relação às questões trabalhistas, mas também ao redor de qualquer pauta. Então, assim, se a gente pegar aí um contexto, né, de mobilizações populares em torno aí de qualquer pauta social ou mesmo política, os movimentos sociais são aqueles que normalmente, os mais bem-sucedidos, é claro, são aqueles que têm um líder claro e uma pauta de reivindicações bastante óbvia, né? E esses conseguem alcançar melhor seus objetivos. A gente teve aí, essa semana, um exemplo claro disso, de um movimento organizado tentando lutar por direitos adquiridos, né?
E como é que você avalia no Brasil, por exemplo, vou pensar a questão do movimento trabalhista e a questão dos sindicatos brasileiros. Eu queria resgatar um pouquinho o personagem que a gente conversou aí na semana passada, que é o tal do Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, que fazia da comemoração do 1º de maio um dia importante até para poder criar o vínculo do governo com o trabalhador. E ao mesmo tempo é o mesmo governo que reprime o trabalhador. É o governo que fala do trabalhador, mas ao mesmo tempo tem no trabalhador um instrumento de controle muito importante, no caso dos movimentos sindicais. Nós temos uma organização sindical hoje mais livre ou a gente continua ainda tendo uma relação do sindicato direto com o Estado?
Olha, quando o Getúlio Vargas criou o sindicato, ele criou com a intenção de exercer controle, porque todo o sindicato estava subjugado ao próprio governo. Essa prática, ela continua existindo em muitos setores. Eu não posso falar por todos os sindicatos, porque existem alguns que realmente funcionam. Mas, em grande medida, os líderes sindicais estão amarrados justamente com as grandes empresas ou com o próprio governo. Então, muitas vezes, por exemplo, suponhamos o caso do Sindicato dos Professores. Se, eventualmente, é líder sindical ou preside o Sindicato dos Trabalhadores, alguém que é dono de uma instituição de educação, há uma dificuldade maior de você reivindicar ou lutar pelos seus direitos, porque o próprio líder da classe trabalhadora tem interesses econômicos ou políticos, enfim, dentro desse sindicato. Isso acabou se percebendo, né, desde Getúlio Vargas para cá. Existem alguns sindicatos que realmente representam, lutam, batalham por melhores condições de trabalho dos seus funcionários. Mas o que a gente percebeu em muitos casos foi que o Getúlio Vargas realmente acabou conseguindo constituir uma massa de manobra muito bem montada, né? Ele conseguiu controlar os sindicatos a partir do governo mesmo. Essa perspectiva de ele ser o pai dos pobres, de ter permitido a criação de sindicatos, serve para legitimar o seu próprio poder diante do povo, né? A gente sabe muito bem disso, facilita bastante o controle que ele pretende exercer sobre a população, na medida em que ele está dizendo, está defendendo, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele defende que está defendendo uma pauta popular, né?
Agora, você acredita que os movimentos sociais brasileiros amadureceram? A gente vai ter aí no futuro uma independência maior dessas representações, inclusive do trabalhador? Ou seja, o Dia do Trabalho pode ser agora lembrado como efetivamente uma defesa independente da causa trabalhista?
Olha, o que eu tenho percebido é que, por exemplo, independentemente do que o sindicato pense com relação aos professores, aqui pegando excepcionalmente o caso do que aconteceu no Paraná, está acontecendo no Paraná agora, a gente percebe que muitos professores foram para lá exigir diretamente seus direitos, alienados do que está exigindo ou do que está negociando o próprio sindicato. Acho que, penso, né, pelo que a gente lê por aí e pelos próprios pensadores clássicos da sociologia, que uma politização maior das pessoas, vinda através de uma educação melhor, acaba proporcionando, é claro, as pessoas refletirem sobre seus direitos, seus deveres no meio desse Estado. O que eu acho bastante interessante, Gilson, eu acho que é legal a gente estar sempre refletindo sobre isso, é que, por exemplo, hoje a gente vive uma circunstância de exercício de poder no nosso país, seja no Estado, seja na cidade, em que a pessoa que ocupa a posição de poder acredita que é dona da instituição que ela está administrando. E isso é uma coisa muito dolorosa. Ele não se enxerga, por exemplo, como um inquilino, uma pessoa que está ali para servir a população, que quem manda realmente num país democrático é o povo e não o líder, né? Porque o líder é o servidor, né? O funcionalismo público é muitas vezes tratado pela sua expressão mais correta, servidores públicos. Então eles estão lá para servir a população e devem ser exigidos como bons servidores. Né? Mas aí a gente passaria por outras questões, até mesmo a questão da meritocracia.
Bom, então nós temos então que separar um pouquinho a ideia de que o trabalhador, efetivamente, é uma coisa, mas a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, ainda uma visão muito deturpada dessa questão da relação do trabalho, né? Ou seja, o que é o trabalho.
Certamente que sim. Tanto no funcionalismo público quanto na questão do serviço privado, muitas pessoas se sentem donas até das outras pessoas, né? Claro que eu acredito, Gilson, que no setor privado isso acontece de maneira menos agressiva até do que no setor público. Porque no setor privado você ainda poderia dizer, olha, se você está insatisfeito, você pode pedir demissão, ou você pode criar a sua própria empresa. A gente sabe que existe um longo caminho para isso acontecer, mas isso é viável. Agora, dentro do setor público, se você deseja mudar a situação, você começa a ser boicotado, você começa a ser ridicularizado, você é mandado para uns setores mais deprimentes, né, mais pejorativos dentro do seu serviço. Então, em toda instância de trabalho, existem desafios que precisam ser vencidos pelos trabalhadores. É claro que, e aí a gente faz essa reflexão lá no nosso blog, uma vez que você conquiste o seu direito, isso não significa tranquilidade. A luta dos movimentos sociais, seja para qualquer setor da sociedade, seja para o trabalho, seja para questões de saúde, seja para questão de infraestrutura e transporte, enfim, qual seja a causa, é fundamental uma permanência, uma vigilância constante da luta pelos seus direitos. Porque tê-los conquistado não garante de maneira nenhuma que eles serão permanentes.
Rodrigo, muito obrigado por essa conversa. Um bom dia do trabalho para você. A gente conversa na semana que vem. Até lá.
Para todos nós. Valeu, Gilson. Um abraço e até lá.